Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jurandir Filho. Vamos lá para a nossa segunda parte do especial. Exterminador do Futuro, agora sobre Exterminador do Futuro 4, A Salvação. Cuidado que esse programa está repleto de spoilers. Se você não viu o filme, não escute esse programa. Escute o programa anterior, ou se quiser escutar, vá por conta e risco. Estamos aqui novamente, Maurício Saldanha.
Ah, procurando aqui na internet se existe algum HQ com John Connor como super-herói, porque só pode, né?
Tchak Siqueira.
Jurandir, eu falei que a gente voltava e sim, Maurício Saldanha. John Connor está no HQ, Exterminador do Futuro vs Superman.
Olha aí. Tá vendo como é Siqueira, Maurício?
Nojento.
Vamos lá. Vamos comentar sobre Exterminador do Futuro 4. Antes a gente tem que comentar também que quando lançaram o 3, muita gente dizia que não precisava. Não, vamos fazer o 3 pra quê, né?
Eu sou um deles. Não precisava.
Mas saiu o 3 e ninguém gostou. E tiveram ainda. Vamos fazer um 4.
Tu começou aí o programa falando em 4, não tem 4 no título, nem no americano, nem no brasileiro, né?
É o Exterminador do Futuro. Salvation.
Mas ele é o Exterminador do Futuro 4, né?
Não, é o quarto Exterminador do Futuro, mas não é o Exterminador do Futuro 4.
Exato. Mas acho que é. É o quarto filme.
É o quarto filme, mas não é o Exterminador do Futuro 4. Isso acontece quando os cineastas ou os produtores estão querendo se desvencilhar do filme anterior. Do mesmo jeito que Rock Balboa não foi Rock 6, Exterminador do Futuro A Salvação não foi Exterminador do Futuro 4 A Salvação, foi Exterminador do Futuro A Salvação.
Assim como também não quer dizer só isso, né, Siqueira, também quer dizer isso que tu falou, mas também quer dizer quando tipo Batman, né, ou que é Batman Begins, depois vira só o Cavaleiro das Trevas, quando o cara realmente apostou nisso, deu certo, não venci, não com, né, não colocar junto números. Acho que fica melhor mesmo, fica mais...
Mas
cada
nenhum Batman tem, Batman 2, Batman 3, não existe isso.
E Batman é, exatamente, é.
Muita gente chamava The Dark Knight antes de Batman Begins 2, né?
Eu prefiro meu
acho
amigo...
Acho que continua Begins.
Eu prefiro meu amigo homossexual que fala Batman The Beginning.
Vamos lá, Exterminador do Futuro, A Salvação, Mac D comandando. E agora, José?
Não, Mac D é nome
e
de...
agora?
Nome de cheeseburger, é isso? Eu vou no McDonald's pedir um Mac D.
O que era que ele tinha feito antes, Maurício?
A Pantera, meu Deus do céu. A Pantera que não é cor de rosa. A Pantera que não é cor de rosa. As Panteras, remake, né, da série com a Jennifer, a Farrah Fawcett.
As Panteras 1, ele não é ruim, não é tão ruim assim, não. As Panteras 1.
É um blender, né, aquele negócio, explosão, mulherinha bonitinha, né, o Santoro, depois, o Santoro tá no 2, né, com a Demi Moore.
No 2.
Panteras detonando. Tá, mas só um pouquinho, antes disso nada, né, Mac D só fez Panteras e a Panteras detonando.
Não, ele fez também aquele Nós Somos de Marshall.
É, do, aquele drama do com Jack.
Matthew Fox.
Jack do Lost. We Are Marshals.
We Are Marshals, exatamente. Mas, enfim, o que dá, por isso então, Marshals, né, Exército, Salvação, vamos chamar ele, é isso?
É, eu acho que ele foi o que aceitou, né? Porque, assim, eles já erraram em fazer o terceiro filme por não colocar o James Cameron, né? Até porque o James Cameron nem queria mais, né? Já tava lá no seu projeto eterno do Avatar.
Aí a pergunta que vem pro nosso grande cabeção Rapadura Cast, Siqueira. Quem é que tem os direitos? É o Vajna e o Kassar ou é o Cameron? Quem é que tem os direitos sobre o Exterminador do Futuro?
Maurício Saldanha, isso dá uma confusão tão grande. Porque é o seguinte, a companhia do James Cameron, a Carolco, é quem originalmente tinha os direitos pro filme.
Tá, mas a Carolco era do Vajna, era do Andrew Vajna e do Mário Kassar, não era?
Isso.
E faliu,
quando,
né,
faliu, abriu uma nova companhia que foi a C2. Que foi a que fez o Exterminador do Futuro 3. A companhia parece que também não deu muito certo, veio a Hylochrome Corporation, que foi quem fez o 4, quem assumiu realmente os direitos da franquia. Só que aí também tem a série, a Warner também pegou uma fatiazinha, ou seja, tá todo confuso. Tanto que, nos Estados Unidos, Exterminador do Futuro, A Salvação é distribuído pela Warner. Aqui, o filme é distribuído pela Columbia.
Em vários lugares do mundo é distribuído pela Sony, né? Sony Columbia.
Exato. Isso, ou seja, tá uma confusão dos diabos, o que importa...
Mas nessa confusão, Sigas, tu não colocou o James Cameron. Aonde o James Cameron entra nisso?
Ele perdeu os direitos.
Em canto nenhum.
Ah, ele vendeu os direitos, então.
Ele vendeu.
Vendeu pro Mario Kassar e o Andrew Vajna, é isso?
Isso. Agora os personagens são deles, fazem o que quiserem com a franquia.
É porque tinha que bancar também, né? O Avatar lá, 300 milhões de orçamento, tinha que ter dinheiro.
O James Cameron já se pronunciou alguma vez sobre o Exterminador do Futuro 3?
Sobre o 3, nada. A pronúncia que ele fez sobre o 3 foi o que eu falei lá no programa passado. Ele falou pro Schwarzenegger e disse, olha, faça isso pela maior quantia de dinheiro possível. Pronto.
Faça
ele
isso pela maior quantia de... Tá.
Não abriu a boca pra falar da qualidade. Pra esse, o Matt G parece que conversou com ele algumas vezes, mas não houve nenhuma chancela oficial. Não houve nenhuma chancela assim, vá lá, benção publicamente. Pode ter tido entre eles. Pode ter tido
conversa claro, com o pessoal. Claro. Mas ia ter paparazzo mostrando, né? Ia ter paparazzo mostrando que ele foi no set de filmagem. Ele visitou o set?
Não.
Não, ele tava enfurnado com o Avatar, né?
Mas ele comentou. Eu tô aqui, tem até nas notícias relacionadas ao novo Exterminador do Futuro no CCR. Ele comenta aqui. O filme pode ser uma pilha fumegante de merda. Ou pode ser brilhante.
Agora tem uma coisa. O James Cameron, quando o MacG chegou pra ele, disse, olha, tô fazendo o Exterminador novo. Aí o James Cameron disse, olha, eu tenho um ator que eu usei no Avatar agora, que é o Sam Worthington, o cara é muito bom, pode usar ele. Eu recomendo ele. Aí parece que o Russell Crowe também recomendou o cara teve um monte de cartas de recomendação. Aí foi isso que levou ele.
Russell Crowe tem motivos, né? Porque o cara é australiano também, né?
Exatamente.
E sem contar também que o James Cameron disse, ele terminou ele comentando sobre o novo Exterminador, ele disse assim, eu nunca dei bênção a ninguém. Vai por conta e risco, né?
Pessoalmente, assim, no mano a mano, sem imprensa nem nada, pode ter tido realmente uma conversa dizendo, olha, vai lá, faz o melhor que tu puder, se garanta. Mas, oficialmente, necas. Oficialmente, a declaração do James Cameron é essa. Vá lá, eu não dou chancela nenhuma, se vire.
Tá, e um motivo pra chamar o elenco é maior do que Sam Worthington, que é Christian Bale. Por que Christian Bale?
Ele tava na crista da onda, né?
Ele é fã da franquia, ele chegou lá, ele viu o roteiro lá do Brancato e do outro cara lá que fizeram Mulher Gato. Achou uma merda o roteiro. Aí disse, olha, com esse roteiro aqui eu não faço. Aí, foi o que foi feito? Foi chamado o Jonathan Nolan para dar uma olhada no roteiro. E para escrever somente as cenas que aparecem em John Connor.
Jonathan Nolan, roteirista do The Dark Knight.
The Dark Knight, Cavaleiro das Trevas. Irmão do Christopher Nolan. Ele foi lá e escreveu somente as cenas do John Connor. Agora, por incrível que pareça, ninguém entende porque o próprio Bale não entendeu. É, o nome do Nolan não foi para lista de roteiristas dos créditos. Não foi acreditado pela Associação de Roteiristas. Ninguém sabe por quê.
Não, ele não deve ter vontade disso.
Ajudei, né?
E completando o elenco, né? Bryce Dallas Howard gorda. Não entendi o que tá acontecendo. Ela tá grávida ou realmente ela comeu alguns
danos mais? Ela tá grávida, 7 meses.
Sim, mas não é maquiagem. Ela está realmente grávida, é isso?
É. Não, é maquiagem mesmo.
Ah, não, mas ela tá gorda também. Ou a maquiagem vai ganhar o Oscar. E completando o elenco, a prova de que Mac G gosta de uma oriental, se Lucy Liu ele usou nas Panteras, tem aquela descendente lá oriental também, né?
A Mumblebug.
Ela é índia, eu acho que ela é índia, né, com o nome dele.
É, que seja, tá, mas é, ele gosta de uma coisa índia, então, ou indígena, e sei lá, oriental, que seja.
Ela é californiana, mas é oriental.
Exatamente, então ele gosta disso aí. Enfim...
E a Helena Bonham Carter, né, também.
Uma ponta. E a Helena Bonham Carter, exatamente, a Helena Bonham Carter, uma ponta mais crucial no filme, né?
Uhum.
Começo, meio e fim, ela tem pontas cruciais, que eu acho também de uma infelicidade profunda ter essa mulher, que eu acho uma afetadíssima, aonde essa afetadice só teve lugar num filme chamado Clube da Luta.
Agora a gente tem que lembrar que uma coisa, no meio das filmagens do Exterminador, ela tava lá participando das filmagens e ela recebeu uma ligação dizendo que 4 parentes dela tinham morrido num acidente. MacG na hora liberou ela das filmagens, ela pegou a passagem e foi cuidar dos assuntos de família. Foi algo realmente muito chato que houve. 4 pessoas da família dela próximas morrerem assim do nada.
Mas isso afeta nela ser... catastrófica no filme?
Não, não, mas eu tô falando assim, acho que a participação dela poderia ter sido maior, não foi porque ela teve que se ausentar do período.
Ah, deve ter sido por isso, ah tá, entendi agora. Beleza, e enfim, e todo mundo tava acreditando então que poderia levantar dinheiro que não levantou, porque nós temos os números do Terminator 3?
Exterminador do Futuro 3 custou 200 milhões, faturou 150 nos Estados Unidos, 283 no mundo, concluindo 433 milhões.
Tem gás, mas de repente não tem gás mais para fazer com Schwarzenegger. Então vamos falar sobre o futuro que pode render, que nunca foi falado em nenhum dos filmes, né? Muito mais. É, foi uma boa sacada, digamos, né?
Gastaram os mesmos 200 milhões para fazer esse quarto filme da série, né?
200 milhões, gente.
Eu estava esses dias na livraria e fui atrás da Empire para ver, porque na época é muito caro, uma revista inglesa sobre cinema, que tem 300 páginas, adoro folhear aquela revista, sempre vê uns souvenirzinhos.
Pesado, né?
é pesada, né? E você tem uma que eu ganhei de presente ainda. Nunca comprei. Enfim, e essa aí era uma edição de aniversário. E a Empire fez um portfólio muito bacana com fotos de grandes filmes desses, então, atores representando na foto ali os seus personagens. Tem o Mel Gibson, o Coração Valente, ele tipo de terno e gravata pintado a cara, muito legal. E uma das fotos é o Schwarzenegger sentado na Harley Davidson. E realmente, ele tá velho. Aquela foto ali, eu fiquei assim, meu Deus do céu, realmente não tinha como trazer ele pro Exterminador do Futuro Salvação.
Eu acho que até no 3, Maurício, até no 3 já não dava, sabe? Eu já achei ele meio derrubado ali no 3.
Eu o que eu não gosto do 3 é o fato dele existir, mas já existindo, eu não gosto da indumentária. Acho que a roupa que a gente viu, no 2 foi tão clássica que eles não podiam alterar. Aquela jaqueta estilizada, sabe? Não precisava.
É, a gente comentou, vira piada, né?
Vira piada. Vambora, mas e aí? Exterminador do Futuro, a salvação, eu tenho que botar pra fora.
Eu vou dizer o seguinte, eu gostei.
Falarei mais, eu também.
Tudo aquilo que eu imaginava de John Connor, do futuro e da Skynet, se concretizou e me surpreendeu também. Primeiro a Skynet, o que é que aconteceu? Aqueles robôs, eu imaginava, mas o futuro não vai ser só aquelas navezinhas, aqueles robôzinhos ali não. Futuro é totalmente catastrófico, meu querido. O que tem de naves pra tudo é robô ali. Por quê? Porque é comandado por máquinas, né? Deduz-se que novas máquinas seriam criadas, não novos modelos e tudo. A cada cena que mostrava a artilharia pesada da Skynet, eu vibrava. Vibrava. Primeiro aquele começo espetacular, aparecendo o título do Exterminador do Futuro. Me arrepiei ali no começo já. Ali. Me coloquei na saga novamente, sabe? Coisa que eu não consegui fazer com o Exterminador do Futuro 3. E tudo aquilo que eu imaginei de John Connor, o líder da resistência, mas ainda com fraquezas, recorrendo aos ensinamentos da mãe dele, eu vi no personagem do Christian Bale.
Vale ressaltar aqui que o John Connor que a gente conhece e ama, aliás, conhece, mas não conhece, né, por assim dizer, que o Kyle Reese idolatra, ele só começa a aparecer quando? No final do filme. No final do filme é que surge o John Connor. O John Connor, ele só nasce mesmo no final do filme. O líder da resistência. Até lá a gente tem um comandante que sabe que tem um destino, mas não sabe como chegar lá. Não sabe o caminho pra chegar lá. Ele vai lá, tá na luta dele, ele tá sendo um comandante brutal lá, ele tá realmente vencendo as batalhas que dá, mas ele não é ainda o John Connor. Ele se torna o John Connor no final do filme.
Vai, Mal, desabafa logo.
Tá louco. uma bosta, letra garrafal, bosta, B-O-S-T-A.
Mas por quê? Porque tu não gosta de coisas futuristas?
Não. Em primeiro lugar, acho um equívoco colocar o Christian Bale. Pra mim, ele fudeu fazendo o Batman, ele pra mim vai ser o Batman, não tem. Antes disso, pra mim ele era um grande, não grande ator. Não acho ele um grande ator, acho que psicopata americano ele arrebenta, foi o melhor filme da vida dele. E tanto é que viram, acho que na figura do psicopata americano, ele fazendo Bruce Wayne, porque ele também faz ali um cara, né, da High Society. Enfim, ele falando I'll Be Back, achei de umas coisas mais ridículas que eu já vi no cinema. O que eu gostava do Exterminador Futuro 1, Exterminador Futuro 2, do 1, a vulnerabilidade da Sarah Connor, aquela coisa de ela realmente tá espreita e pode morrer, entendeu? E por isso é um filme de terror, como nós comentamos no primeiro cast sobre o Exterminador. O 2 que eu gosto é da vulnerabilidade do John Connor ali, daquele menininho, franzino, tendo, né? E ele mesmo sendo o salvador do mundo no futuro. Então, ali ele fraquinho, imagina aquele cara ali vai ser no futuro o salvador. Mas nunca era centrado no John Connor. Eu acho um saco este filme, Salvação, porque a cada 2 minutos, ele é o John Connor. Ele é o John Connor. Como se fosse um super-herói.
Mas ele é um profeta, mano. Ele é o salvador do mundo.
Tá, mas as minhas impressões sobre o filme são essas. Achei um sacal. E acho que se ele é um humano, cara, as porradas que ele leva, ele é de aço também. Então ele também é um robô por dentro. Eu achei que em um certo momento no filme, ele ia se revelar um robô. De tanta porrada que ele leva, não acontece porra nenhuma com ele.
É, mas só que a gente tem que imaginar também que... Eu já falei no programa anterior que eu acho que a força da saga Exterminador do Futuro não está em Schwarzenegger, sim em Sarah Connor.
Mas a Sarah Connor nunca foi um homem... Não, pode ter sido um homem macho na sua representação, atuando, falando grosso, pegando arma, mas sofria, levava pau. John Connor não sofre.
Eu não tô falando nesse sentido não, Mal. Eu tô falando assim, que a grande... Não força em termos de física, mas a grande força, assim, de conseguir... conseguir carregar o filme nas costas. Porque a personagem dela era muito boa, entendeu?
É, mas não acho que consegue, né, Jura? Se tu for analisar, ele aparece muito pouco. Aparece mais esse Sam Worthington e as batalhazinhas do que o John Connor. Ele aparece muito pouco no filme. Me desculpa.
Não compreendo, eu vou repetir de novo.
Não, compreendi o que tu fala.
Eu tô falando
o cerne da questão nunca foi Schwarzenegger. Foi Sarah Connor, tá, beleza. Então que trouxesse ela, Jurandir. Ela aparece numa fita.
Está mais do Futuro 4, mas eu até imagino por que ela não aparece. Porque ela morreu, óbvio. Mas é uma referência legal você mostrar o John Connor, que é o líder da resistência, sempre recorrendo aos ensinamentos da Sarah. Sempre, poxa, mas ela não cita nada aqui sobre o que aconteceu aqui. Tá, mostra que ele, além de tudo, ele ainda é muito frágil. Como sempre foi o personagem dele, o John Connor. Como sempre mostrou na série, é um personagem muito frágil.
Eu sou apaixonado por cinema continuação dos meses envolvidos. Tanto que já disse declaradas vezes aqui que Máquina Mortífera é a maior franquia que existe, por todos os envolvidos estarem nos quatro filmes. Mas agora me vem a questão, por que que Batman Begins, que eu amo Batman Begins e Dark Knight, por que que deu tanto certo? Se não tem nada a ver com o Tim Burton. Ele não tá envolvido, não tem ninguém dos envolvidos, ou se tem, eu não sei, mas creio que não tenha. Por que que deu tão certo? Porque reformularam realmente, deram o coração pra isso. E me desculpe, eu não vejo um pingo de coração em Exterminador do Futuro à Salvação. Eu não vejo alma nesse filme. Tá aí a briga do Christian Bale com o diretor de fotografia, um merda, entendeu? Tá aí o MacD, um merda, entendeu? Então não vejo talento nesses caras envolvidos, não vejo alma nos envolvidos, enfim, vejo à toa, só usando o nome. Fora que, acho que o Michael Irons, sabe, esse ator aí, que só me lembra Robocop, eu achei que esse filme lembra tantos filmes. Claro que aqui confesso que pode ser que quando eu tinha 12, 13, que é onde eu vi Exterminador do Futuro 2 e até onde sim me marcou a vida, eu não tinha tantas referências cinematográficas. Hoje eu tenho tanto que pode sim, meu olhar tá viciado, e eu vejo um filme ali, a ceninha ali naquela hora na água me lembrou Anaconda, por exemplo, o Robô Grande me lembrou Transformers, por exemplo, entendeu? Pode ser, como eu já disse também no outro cast, que não me dá medo mais um mundo governado por máquinas, muito menos em 2018, né? Daqui 10 anos, é isso? O mundo vai ser governado por máquinas? Fala sério, né? Fala sério. Outra coisa...
Mas foi na sua saga querida, no começo da sua saga querida, que criou isso, Maurício.
Não, tranquilo. Mas lá em 84, Jurandir.
Se mudar as datas, Maurício, aí você vai dizer, mas ela não é sequência, ela não existiu, esqueceu
não,
a série
não
antiga.
Quero que mude, mas não quero que mude as datas, mas faz mais no futuro pra ser mais plausível, pra ser mais verossímil.
Mas no futuro não pode passar do limite, cara. Tem um limite.
O meu limite é esse, Sicas. Não consigo acreditar que daqui 10 anos vai estar assim. Me desculpe. Em 84 eu
já podia... Já tá assim, cara.
Ah, fala sério, Sequeira. Fala sério, que tá assim.
A mentalidade, Maurício, da década de 80 era que a partir do ano de 2000, isso seria possível.
Então, exatamente. E agora dos 2000, não é a mentalidade de que há 10 anos vai estar acontecendo isso, de máquina voando pelo céu e o esqueleto cibernético me matando, Jurandir. Não acredito nisso, entendeu? E não vai estar. Vou estar vivo, se Deus quiser, daqui 10 anos, pra comprovar que isso não vai acontecer.
É, mas você também não pode querer que seja uma coisa verossímil demais, né, Maurício? Também...
Não, claro.
A gente tá falando de uma ficção científica, não tá falando da realidade, não. Não um documentário.
O James Cameron, no Exterminador do Futuro 1 e 2, ele mostrava pra mim, essa era a impressão do futuro. Podre, tudo destruído, não existe mais nada. Nós, humanos, somos mendigos, um monte de arma. As armas que sobram, sei lá. Não me parecia que tinha muito recurso humano. Recurso também de material, não tinha. Tava tudo destruído, não é? A humanidade foi destruída. Não é isso?
Isso.
É, não assim destruído. Não é que existia uma resistência contra as máquinas. Existiam rifles, existiam armas
psicológicas. Até porque mostrava coisa bem insignificante do futuro.
É, não, mas não era essa impressão que eu tinha. Por isso, como eu tô te falando, eu era muito pequeno quando vi Exterminador do Futuro. Então essa impressão, bah, nós somos dizimados, nós somos, sabe? Nós temos umas arminhas ali, mas eles são os que são fudidão. É isso que eu pensava no filme. E eu vendo um transplante de coração sendo feito assim, no meio da rua, sabe? Não me caiu, não me fechou. Achei um filme com roteiro péssimo, mal amarrado. Acho então que esse John Connor não aparece, dão ênfase a esse Sam Worthington, que eu não acho bom ator, ou não foi bem explorado, então.
É o robô, né? Não tinha como ser muito além disso.
Não. Acho que é péssimo. E o tal do Schwarzenegger digital foi o fim da picada.
Eu achei bem feito, Maurício. Eu não achei mal feito.
Dois.
Até porque a referência ali era um Schwarzenegger do Exterminador do Futuro 1, não do 2 ali.
A referência que eles tinham pra construir digitalmente aquele Schwarzenegger não era isso. A referência que eles tinham não era nem o próprio Schwarzenegger, era os... as próteses feitas pelo Stan Winston naquela época. Foi daí mas que eles conseguiram fazer o molde.
Mas eu não falei que foi mal feito. Tá lá, bonitinho, no final eles agradecem ao Stan Winston, homenageiam, que faleceu há pouco. Não é isso. Acho o fim da picada acontecer essa cena. Não precisava.
Pô, mas eu, Maurício, eu vibrei no cinema, Maurício.
Nossa.
Talvez quando o Schwarzenegger, quando a imagem digital do Schwarzenegger ali apareceu, talvez não. Mas quando ele falou assim, quando ele viu o protótipo do modelo do T-800. Porque passou o flashback e o filme todo eu tive essa sensação, sabe, cara?
Não, tu tem certeza que esse flashback não passou na tua cabeça e não é o filme que dá isso? Dá porque tu tem carinho, porque tu viu pequeno também a série. O filme não dá isso, Jurandir. Não dá. Dá porque tu tem na cabeça, porque eu também tenho na cabeça. Mas não dá. O filme não dá isso.
É, talvez a lembrança do que eu imaginaria de como seria no futuro, vendo o Exterminador do Futuro 1 e 2, eu imaginaria que fosse desse jeito. E foi a forma que foi mostrada no 4, foi o que eu imaginei quando eu era mais novo, entendeu? Então, toda hora era uma ânsia de flashback, assim, quando ele chega assim, tem que procurar o Kyle Reese. E na hora eu falei, caralho, o pai dele.
Caralho, vai aparecer Michael Biehn. Caralho, vai aparecer Michael Biehn. Só o que eu pensava.
800 anos, né?
Foda-se.
Com 800 anos, com o personagem com 14, né?
Não tem sentido, mano. Tu tá sendo totalmente... irracional nesse pensamento.
Não. É racional, cacete. Fazem
dar uma foto. Vai colocar o Schwarzenegger de cabelo branco.
Mas não botaram o Schwarzenegger digital? Põe o Kyle Reese digital, porra. Não põe o carinha que eu vi agora há pouco no Star Trek.
Schwarzenegger aparece 10 segundos, Maurício. O Kyle aparece o filme todo.
Ah, fala sério. E que fazer o golpe assim, digitalmente agora. O Michael Biehn? Que é o caso falar Michael Biehn com 14 anos, como? Não tinha referência, nossa, cara. E não tinha orçamento pra isso. Não tem dinheiro.
Eu acho que vocês estão sendo muito fãzão da franquia e não estão analisando o filme. O filme é uma bosta, entendeu? A questão do... Eu sou apaixonado por essa franquia e por isso que eu tô achando uma bosta.
A única coisa que eu não gostei mesmo, o que era Exterminador do Futuro 1 e 2 pra mim. O 1 era aquele um suspense compitado de ficção. O 2 era ficção blockbuster. Esse quarto filme é um filme de ação.
Adeus, é uma aventura ficção. Sci-fi. É uma aventura sci-fi.
Não é sequer. Sci-fi não é mais. Não. É um filme de ação.
Não, aventura sci-fi é diferente de uma ficção científica série. Aventura sci-fi é uma coisa. Ficção científica séria é outra. Aventura sci-fi é Star Trek. É esse filme agora. Esse Terminator
com o Salvation. Então, bem falado Star Trek. O que Schwarzenegger tinha feito antes de Exterminador do Futuro? Nada de tão relevante, né? O que Edward Fulham tinha feito? Nada de tão relevante. O que Linda Hamilton tinha feito? Nada de tão relevante. O que Michael Biehn tinha feito? Nada de tão relevante. Essa é a merda pra mim. Christian Bale fez Batman, muito relevante. E esse rapazinho que ele ri agora fez Star Trek, muito relevante. Então eu não consigo ir ao cinema e ver John Connor. Eu vejo Bruce Wayne e eu vejo Star Trek no outro. Infelizmente.
Tom Cruise fez muita coisa antes de Magnolia, Maurício.
Ah, mas tu vai comparar Mac D com o Paul Thomas Anderson? Não, eu vou não, sair não. Agora. Desliga aí, eu vou sair fora.
Eu não estou comparando, tô dizendo que esse tipo de pensamento não cola.
Cola? Porque eu estou dizendo agora, tu quer comparar, caralho, um puta de um diretor com essa merda desse cara que fez as Panteras, Jurandir?
Eu não estou comparando diretor, estou comparando os atores como você comparou
Christian
agora.
O próprio Christian Bale solta esse áudio mandando esse cara a merda, diretor de fotografia, um bando de filha da p***. Tu quer me dizer que esses caras, se fossem profissionais, se Paul Thomas Anderson fizesse realmente o futuro, eu talvez acreditaria que tivesse o John Connor ali, que ele dirigiria melhor. Se ele dirigiu o Mark Wahlberg, dirigiria melhor esse Christian Bale, que domina o filme. Então é esse áudio, de novo, que vou referir, que ele manda no set. Christian Bale é uma estrela agora. Eu acho que Paul Thomas Anderson conseguiria segurar o rabo dele.
Vamos soltar o áudio aí pra vocês escutarem um trecho dele.
Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! Now, don't just be sorry. Think for one fucking second. The fuck are you doing? Are you professional or not?
Yes, I am.
Do I fucking walk around and rip that? No, shut the fuck up, Bruce. Do I want? No. No. Don't shut me up. Am I going to walk around and rip your fucking lights down in the middle of a scene? Then why the fuck are you walking right through? Ah, da-da-da-da, like this in the background. What the fuck is it with you? Let's not take a fucking minute. Let's go again. And let's not have you fucking walking in. I want to fucking kick your fucking ass. You know, shut up for a second, all right? I'm going to go. Do you want me to go fucking trash your lights? Do you want me to fucking trash them? Then why are you trashing my scene?
You are trashing my scene.
Eu não gosto quando vazam essas informações de que teve problema no set. Eu acho que praticamente todo blockbuster tem problema no set.
Todo mundo briga no ambiente de trabalho.
No próprio Rapadura Cast, que é um blockbuster, a gente briga toda hora.
Eu gostei do Exterminador do Futuro, A Salvação, como filme. Gostei da referência do John Connor, o mundo um lixo, todo mundo escravizado, os humanos brigando pra sobreviver, mostrando lá os T-600, as máquinas duras, mostrando o protótipo do T-800, lá o Schwarza peladão e tudo. Depois ele passa 10 segundos, deformam ele e vira um robozão lá, espetacular.
Jurandir, o mais importante é mantiver a cronologia inalterada. O que aconteceu, continua acontecendo. A cronologia, a linha temporal continua reta. Não há alterações, não temos realidades paralelas, não temos futuros alternativos. Só temos aquele futuro feito pelo filme. Sim. Nada.
A impressão que dá, Cicas, é que o filme inteiro eles querem mostrar a cena final, que é, mas o futuro, a guerra não acabou, vamos continuar lutando. Me dá essa impressão, que eles só querem dizer que vai continuar esta porra. Aonde o Exterminador do Futuro 2, tu não pensava no final, tu não pensa no final, tu vê no final, só no final e tu chora realmente, que não queria que acabasse, mas tu acredita que pode acabar, e dá adeus, tu acredita naquilo. E a Inhoff lá, a Linda Hamilton fala e diz, ó, eu acredito na humanidade porque a máquina acreditou no homem. Lindo, perfeito, acabou!
Maurício, tem que continuar, porque o...
Continua na cabeça do espectador, deixa eu imaginar.
O que continua em Terminator Salvation é o começo, é o primeiro filme. O Terminator Salvation tem que dar vazão pro primeiro filme.
Terminator Salvation não precisa mandar Carlito no tempo. Terminator Salvation não tinha que existir. Pra indústria, pra dinheiro tinha, pra mim não. Pra espectador não precisava. Não precisava. Com esse desrespeito em forma de carinho, desrespeito em carinho, não precisava existir. Em 5 minutos, juntando um e o dois, que o futuro que James Cameron mostra, são melhores que as 2 horas dessa porra.
Acho o Exterminador do Futuro 1 bem fraco, como até eu falei no primeiro cast lá, eu achei um filme de suspense tranquilo, assim. But...
O que o futuro que James Cameron me mostrou, se ele fizesse, como ele não falou, pode ser uma merda ou pode ser uma brilhante. Se James Cameron fizesse, talvez eu acreditasse. Talvez não, óbvio, né? O cara que fez a franquia. Enfim, eu acho que tá tudo errado nesse filme, não precisa existir.
O começo do filme, Maurício, a luta ali da Skynet com a Resistência chegando de John Connor de helicóptero, espetacular. O que eu digo ali era o que eu imaginava mesmo de como seria o futuro, o Exterminador do Futuro.
Mostra a Skynet que ela domina terra, ar e água do planeta. Ela domina tudo. Skynet dominou tudo. Tudo. Skynet dominou tudo. Agora, eu tenho queixas quanto ao filme. Eu tenho queixas sérias. O plano da Skynet pra pegar o Kyle Reese, pra pegar o John Connor, é elaborado demais. Uma coisa que podia ter sido feita de maneira bem mais simples. Ele parecia aqueles planos do seriado do Batman dos anos 60, que eram extremamente elaborados, mas que nunca conseguiram chegar no final. Tá certo que a gente estabeleceu lá no primeiro Rapadura Cast que pra Skynet existir, Kyle Reese precisa voltar no tempo pra o Exterminador seguir no tempo. A gente sabe disso. Será que as máquinas sabem disso também? Porque essa é a única explicação que tem pra não terem matado o Kyle Reese.
O pessoal perguntava, o Kyle Reese tá tão novinho ali, não tem nada a ver com o Exterminador do Futuro 1, só que ele é mandado só 11 anos a partir dali, né? 11 anos depois a partir dali.
Ele volta de 2029, 11 anos, tem um tempão desgraçado pra isso. Ele tem que crescer muito ainda. Ele entrando pra Resistência Oficial, ele recebendo a jaquetinha dele e indo cumprir os 11 anos dele de serviço até voltar no tempo.
É que eu acho do caramba aquele domínio da Skynet, Siqueira. Aquelas naves, aqueles robôs ali. Era o que eu imaginava. Eu não acredito, Maurício, que tu pensava que no futuro só existia modelos de Schwarzenegger ali como robôs, entendeu?
Mas no máximo as navezinhas passando, não bonecos gigantescos Transformers. Isso não, nunca pensei.
É uma guerra, Maurício, é uma guerra. Eles precisavam de armas mais sofisticadas possível.
É muito ilusão isso, Siqueira.
Vai ter só artilharia e tanque.
10 anos vai ter um robô gigante, Siqueira.
Suspensão de crença! Suspensão de crença! Pelo amor de Deus, Maurício, pelo primeiro filme, a gente tem que acompanhar pelo primeiro filme, em 1974, pra eles, em 2001, já tinha tido o dia do julgamento e já tinha exterminadores andando por aí. Olha os números, T-600, T-850, olha os números, tiveram vários modelos antes de chegar naqueles modelos. Eu gostei de terem falado que a Skynet precisa de infiltradores, que a Skynet precisa se infiltrar dentro dos humanos pra matar os humanos, eu gostei de falar aquilo. Eu gostei das batalhas gigantescas, eu gostei de existir uma resistência além do John Connor.
Acho que tem que fazer muita força pra gostar como vocês gostaram. Não foi natural isso, sabe? Vocês estão querendo entender assim que realmente deram continuidade à Skynet, pô, legal.
Tem muito defeito no filme. Eu odiei o Michael Ironside no filme. O cara tá imitando o Jack Nicholson ao atuar. Não funcionou pra mim. Pra mim tinha que ser um Sam Elliott ali. O Sam Elliott estaria legal, porque seria uma figura de autoridade na qual seria respeitável.
Eu acho que o pessoal que tá ouvindo, vamos falar assim, de nota, pra deixar melhor, porque Siqueira, eu tô pensando assim, como é que seria se esse cast fosse depois do Exterminador do Futuro 2, lá em 91, entendeu?
É desleal isso, viu, Maurício?
Vocês estão falando de uma maneira meio que emocionada, não tô entendendo, sabe? Então, nota, de uma 10, Siqueira.
7, tem muito defeito, é um animal completamente diferente de Exterminador do Futuro 1 e 2, não pode se comparar às propostas...
Um pouquinho, mas 7 é uma baita nota, Tu fala 7 e depois fala um monte de coisa ruim?
Não, tem muito defeito, mas tem muita coisa que eu gostei no filme, tem muita coisa que
eu... Passou por média, passou por média. Siqueira, tu quer ver mais um, Siqueira?
Não, pra mim não precisa, a história já tá contada, já tá
fechada. Ah, já contou agora, já fechou agora?
Já mostrou.
Juras, qual é a tua nota?
Eu dou nota 8. Quando eu vou assistir um filme, independente de quem está fazendo, de quem está no elenco, de quem está dirigindo, de quem, o que for, eu vou assistir um filme em busca de sensações. E tudo aquilo que eu imaginava de John Connor, do futuro, da Skynet, eu vi nesse filme. Tem problema no roteiro? Tem. Mas qual o filme que não tem problema no roteiro? Tem elenco mais ou menos? Tem. Mas qual o filme não tem também? Então eu acho que isso não justifica eu vou baixar a nota por causa disso, não. Assisti, gostei, gostei da trilha sonora, gostei das referências aos filmes originais, gostei de como o protagonista, de como o John Connor se portou. Não gosto muito do Christian Bale também, só que eu achei que ele se enquadrou bem pra ser um John Connor. Apagaram algumas personagens que eu acharia que seriam importantes, como a mulher do John Connor. Não tem sentido a Bryce Dallas, que é uma excelente atriz, ficar renegada a isso, aquele papel pequeno. Mas aquele futuro que eu imaginava assistindo Exterminador do Futuro 2, por exemplo, eu vi nesse filme. Aí se o roteiro fosse melhor, tivesse mais dinamismo, aí seria um belo exemplar de uma continuação, de um quarto filme de uma série espetacular como Exterminador do Futuro.
Sim, daí seria nota 9 ou 10, né? Que daí é o cume do negócio, né? Maravilha. A minha nota é 1 para, por ter Linda Hamilton naquela fitinha, mais 1 por ter Yucubi Mine, mais 1 por ter A Origem da Cicatriz. Nota 3. Mesmo assim, não gostando das cenas onde acontece isso, acho que apelativas, mas nota 3.
É, na minha opinião, colocaram a Bryce por quê lá? Porque estão achando que se algum dia fizeram continuação, pode ser que a Kate seja relevante. Pra mim, não é necessário. Se encontrarem uma boa história, ótimo. Vai lá, fala sua bênção. Tem 11 anos ainda de história de terreno pra se cobrir. Pra mim, eu não vejo necessidade agora. Se aparecer um roteiro bacana, se o Jonathan Nolan resolver escrever o filme todo dessa vez, pode ser que haja um roteiro bacana pra uma continuação. Não sei. É, pra mim termina ali, vai direto para o primeiro filme, tá beleza.
Dá pra fazer 800 mil filmes do Exterminador se eles quiserem. Mas aí eu acho que já saciou o que todo mundo queria ver quando assistiu 1 e o 2. Mas que diabos John Connor faz, pelo amor de Deus? Todo mundo diz que ele é o profeta, que ele vai ser o líder. E a gente nunca viu isso. Agora nós vimos.
Não, agora nós começamos a ver. Ele começou a sair da resistência agora. Foi agora que a gente viu o John Connor, que a gente tanto ouviu falar do 1 e do 2.
Fazer uma brincadeirinha rápida. Quem nós temos de John Connor? Edward Furlong. Depois isso. Temos aquele menininho lá que eu não gosto dele, não sei o nome.
Nick Stahl.
Depois nós temos...
Christian Bale. Ah, e tem também o Thomas Decker, que faz ele no, na série de TV.
Como Kylie Reese, somente o Michael Biehn e depois esse rapaz aí, né?
Anton Yelchin.
E o Schwarzenegger sempre foi Schwarzenegger, graças a Deus, né? Tá, mas então só temos... é disso que eu não gosto, que Edward Furlong vira Nick Stahl e depois Christian Bale. Não acho parecido nenhum... até a Christian Bale poderia ser mais parecido, que uma coisa da boquinha de falar tem um pouquinho com o Edward Furlong. Agora... Nick Stahl? Nada a ver.
Por isso que eu ignoro o 3. Eu ignoro, pra mim não existiu.
E outra coisa, o Christian Bale faz um pouquinho da voz do Bruce Wayne, né?
É.
Do...
Who are you, né?
Não, do Bruce Wayne não, do Batman.
Tem algumas cenas constrangedoras também ali no filme, mas isso se releva, assim. Achei muito, muito boa a personagem lá da Blair Williams, personagem forte, meio que lembra um pouco a força e a garra de Sarah Connor, assim.
Eu acho ela mais feminina ainda que a Sarah Connor, sabia? Eu acho que ela tem mais uma coisa de humanidade. Não, de feminidade mesmo. Porque a gente vê aquele
relacionamento com o Marco. Estão falando da Oriental? Uhum. Já representa Sarah Connor?
Não, tô dizendo que representa.
Não, ela não representa Sarah Connor. Pro Jurandir, ela representa Sarah Connor.
Não, né, nem, pra eu mim, não falei nem ela... isso não, sequer. Não disse que representa, não. Disse que lembra.
Falou a força. Sim, mas representa a força. Força e a garra da Sarah Connor. Não foi isso que falou?
É, mulher que bate, mulher que faz essas coisas, assim.
Só me lembrou, Lucy Liu. Só me lembrou.
Assistam Exterminador do Futuro, A Salvação. Comentem e digam o que vocês acharam do filme.
Que o pessoal desse nota também.
Boa, boa. Todo mundo que assistiu, dê a sua nota. Pra gente tentar fazer uma média. Aqui, a gente vai fazer a média. Vamos fazer a média aqui já do...
É, eu dei 3, Cicas deu 7, Juras deu 8.
18 dividido por 3 dá 6.
Ó, a calculadora sendo ligada. Olha as máquinas, olha as máquinas.
Nota 6, ficou a média, a nossa média ficou nota 6. Vamos ver se bate com a média dos nossos leitores e ouvintes aí. Coloque a nota de vocês aí do filme.
Não, só digo todo mundo mesmo, se comentar, por favor, põe a nota pra nós realmente fazer essa médiazinha.
Até semana que vem.
No momento em que a Skynet se tornou autoconsciente, se alastrou por computadores de todo o planeta. Computadores comuns, em prédios comerciais, nas casas, enfim, tudo quanto é parte. Era de software a ciberespaço. Não havia centro de comando. Não podia ser paralisada. O ataque começou às 18 horas e 18 minutos. Exatamente como ele disse que seria. O julgamento final. O dia em que a raça humana foi quase destruída por armas que ela mesma construiu para se proteger. Eu deveria ter percebido que nosso destino não era impedir o juízo final. Era simplesmente sobreviver a ele. Juntos. O Exterminador sabia. Ele tentou nos dizer. Mas eu não quis ouvir. Talvez o futuro esteja escrito. Sei lá. Eu só sei o que o Exterminador mencionou. Nunca pare de lutar. E eu nunca vou parar. A batalha apenas começou.